Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast! Estamos de volta com a edição 111 do seu podcast, o seu giro semanal pelo mundo dos esportes. Chega a sua 111ª gravação. Hoje estou de volta depois do hiato causado pela minha ausência em semana passada e hoje trago aqui junto comigo essa dupla de peso e relevância inestimável para a história desse podcast, o senhor Rodolfo Dias e o senhor Marcelo Marques, o Celinho da Biquinha.
E aí, galera, tudo bom?
Olha, beleza?
Esse episódio 111...
Fada, você vai dar spoiler. Não, ele não se contém, a gente combina os negócios. Ah, tristeza, pode falar, Rodolfo.
Tem mais um aí, mas já que Bruno reclamou, ele vai falar qual que é o dessa história.
Qual que é o outro eu não entendi.
Ué, o spoiler que você tava reclamando aí, mala sem alça.
Não, mas então onde que entrou o dessa história? Eu achei que era outra coisa que você ia falar, ó.
Não, ué. Esse é o primeiro Startcast que não tem Manobol no comando do Cruzeiro.
Exatamente, era exatamente o que eu tava pensando, mas esse outro um aí confundiu completamente. Temos que ensaiar melhor esse começo de podcast. Mas enfim, hoje, na primeira vez em que vamos gravar esse podcast sem que Mano Menezes esteja no comando do Cruzeiro, seu Glauber Maia não pôde comparecer e por isso eu faço aqui as honras da casa. Aliás, para quem acha que eu e Glauber temos algum problema, é mentira, viu? Celinho que espalhou essa história aí.
É.
É intriga da oposição.
É. Celinho já tem até um bonequinho de voodoo no caso do Cruzeiro ser rebaixado. Mas enfim, um abraço a todo mundo que assistiu a gente até agora, pessoas que estão chegando, a turma do Twitter que tem curtido e comentado nossos posts sobre os jogos pan-americanos, que é uma das pautas dessa edição, assim como o Brasileirão masculino e feminino em todas as suas divisões, a Copa do Brasil, as Supercopas, né, que está pré-temporada na Europa, é cheia das Supercopas, a Fórmula 1 e... Ah, é, tem outra coisa aqui, mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Muito bem, Celinho, aniversários. Tivemos alguns?
Tivemos, vamos lá. Para começar, o Mineiro, que não é lá um grande atleta, um cracaço, mas também é o melhor jogador da final de 2005. Merece ser lembrado aí, final do Mundial.
O melhor jogador da final de 2005, que final? Você tem que dar a notícia direita.
Final do Mundial.
Ah, aí, e quem jogou aquela final?
Liverpool e São Paulo.
Agora você deu a notícia certa, pode continuar.
Mas não, já passou aquele tempo, mas enfim. Também faz aniversário Paulo Isidoro.
Crack.
O Kempis, que não é aquele Kempis, mas é o que foi. Foi morto no acidente da Chape, né? Achei interessante citar, apesar de não ser um grandíssimo jogador, mas ficou marcado por isso.
Sim.
Esse fato. O Jeff Gordon, que é um dos maiores pilotos dos Estados Unidos da NASCAR, ficou mais de 24 anos na NASCAR. É respeitado por lá. Isso. O São Marcos.
Aqui?
Goleiro do Palmeiras e da seleção. Campeão do mundo de 2002.
Ah.
O Edu, ponta esquerda histórico do Santos também. Teve outro ligado àquele Santos. Crack. O Vitor faria aniversário hoje, inclusive.
Crack também.
Uhum. Outro que faria aniversário é o Cafunga.
Crack, mais um crack.
Exatamente. Grande da história do Atlético. Do lado do Cruzeiro tem aí o Alberto Rodrigues, que fez 80 anos ontem, ganhou de presente aquela coisa que o Cruzeiro apresentou, né? Deve ter ido dormir chateado. É, o Osório, técnico. O Weidenfeller, esse já da nossa época, fez aniversário no dia 6. O Van Persie também no dia 6. E hoje também, o próximo técnico do Cruzeiro está fazendo aniversário, o Vanildo Oliveira. O Van Gaal faz aniversário também, outro que parece muito adepto ao estilo Manobol também.
O Nigel Mansell, ele também podia vir treinar o Cruzeiro. Quem que é essa fonte sua?
Vai que, né? O Nigel Mansell também, lendo da Fórmula 1, fazendo aniversário hoje. E o Roger Federer fechando as lendárias figuras que fazem aniversário hoje.
Agora eu te pergunto, Sérgio, quantos gêneros do esporte você já fez desses caras aí?
Nem mesmo.
Você tá ruim de serviço, viu? É. Aliás, um abraço pros amigos lá na Era do Garrafão, que estão finalizando o post para mandar pra gente. Elogiaram muito o gêneros do esporte. Então nós temos que fazer mais, Sérgio. O pessoal lá tá gostando. Não vai falar nada não, caramba?
Sim, já falei.
Ah. Celinho tá dormindo hoje, gente. Desculpe vocês aí em casa. O Atlético do Paraná foi campeão da... que não chama mais Copa Suruga. Chama o que agora, Rodolfo?
É uma gambiarra lá. Torneio J-League versus Comebol. Um treco desse.
Negócio desnecessário, né, bicho?
Traduzindo, nem o Banco Suruga quis apoiar mais esse torneio caça-níquel.
Ela não faz o menor sentido.
O campeão da Sul-Americana enfrenta o campeão da J-League por quê? Qual que é a lógica disso?
Torneio caça-níquel, não tem outra explicação. É. Alguém então... criou um caça-níquel a mim. Eles eram isso.
Eu não sei então, com certeza, mas deve ter alguma coisa a ver com... popularização do futebol no Japão da década de 90, né?
É. E o pior de tudo,
não
é
nem... O Mundial passou a ser lá, a inventar essa Copa...
Mas na verdade, a final do Mundial passou a ser lá nos anos 80.
É. E tem uma coisa também, e não é da J-League, não. É da Copa do Japão, que é o campeão.
Ah, é da Copa, não é nem do campeonato? É verdade, velho, da Copa da Liga Japonesa. Que loucura, bicho. Que loucura, só posso dizer isso. E o Rodolfo, o Celinho, tem nada a ver com popularização do futebol do Japão nos anos 90, não? Porque a primeira edição é de 2008, tá?
É. Falei sem certeza, mas e falei isso, que eu não tenho certeza.
Entendi.
Traduzindo, mais um torneio caça-níquel.
É.
Como é bom, adoro um caça-níquel.
A definição é um laço entre a Conmebol e a JFA para desenvolvimento do futebol no Japão. Ponto. Enfim, o que nós queríamos dizer só é que o Atlético Paranaense ganhou de 4-0 do Shonan Belmari. Será que esse aqui é o rival do Belmari Iratsuga? Que não, né? Mas enfim. Adiante. O Brasil se classificou para o Mundial, para os Jogos Olímpicos de Tóquio no vôlei feminino, ao vencer o pré-olímpico disputado em Uberlândia. Na final, meteu 3-2 na República Dominicana. Aliás, um sofrimento desnecessário. Tá ganhando de 2-0. Tomou o empate para levar para parecendo time do Mano, que daqui a pouco vamos falar a respeito disso. Mas aqui, agora começando o Campeonato Brasileiro, senhores, alguma coisa antes, a falar?
Antes sobre... de você seguir, deixa eu destacar uma efeméride aqui que passou batida, que o Forlán se retirou do futebol profissional nessa semana.
Aquele?
Aquele mesmo, melhor,
não, qual dele?
Melhor jogador,
não sabe?
Da Copa de 2010.
Eu tava falando do tio dele, então. Mas ele então se aposentou. Grande jogador.
Diego Forlán.
Sim.
Ele tava onde?
No cara. Acho que era o Japão, mas não sei.
O Justo Forlán era pai ou tio dele?
É pai dele, só foi é pai, de São, né? Paulo.
Então o tio dele era o outro, que ele também tinha um tio que jogava bola. Família Forlán toda.
Todo mundo brincou, né?
O pai dele era o Pablo Forlán, não?
Pablo Justo Forlán. O quê? O que eu falei?
Não, é porque eu não sabia que o nome dele era Justo. Quer dizer, como o pai do Diego com o Pablo, Forlán.
É que eu aprendi porque o Milton Neves sempre chamava ele pelos três nomes no gol grande momento do futebol. Só pra constar, ele jogou pelo Mumbai City da Índia e depois ele encerrou a carreira em Hong Kong, no Kit Sport Club. Nem sabia que ele jogou no Penharol, velho.
A Índia continua com aquela liga lá dos aposentados que eles tinham.
Não
criada
sei.
Uns anos
lá. Não sei, mas é
o Anelka foi pra lá. Não foi pro Galo, mas foi pra lá.
Eu senti uma alfinetada aí, não foi não? Vamos pra Série A, Celinho. Campeonato Brasileiro da Série A nos trouxe o que no último fim de semana de relevante?
Vamos lá. Na 13ª rodada, né? Pro Cruzeiro continua a coisa feia, né? Comecemos pelo clássico. O Galo venceu na Independência por 2-0, sem muita dificuldade, e usando a estratégia do Mano, que ficou esperando o Cruzeiro e foi cirúrgico nos contra-ataques para fazer o que tinha que fazer.
O Cruzeiro conseguiu tomar gol do Natan, vou largar pra lá.
Pois é. Apesar que o gol do Natan foi com a bela dose de sorte, mas enfim.
Uma assistência sem querer do Robin.
Vou só contar um negócio pra vocês. Quem tá de parabéns aí nesse lance aí do gol seus é o Deus Trick, viu? Homem jogou bola demais aquele dia.
De fato. Tem que dar bastante. Eu sei que ele tá jogando bem.
Botei ele na seleção da rodada. Por causa do Santos, que você vai falar daqui a pouco, que estava roubado, mas... Que loucura o Patrick, viu?
Pois é, o Patrick comprova que num time organizado, até jogador ruim pode jogar bem.
Jogador ruim, respeita o Patricão da Mata, ué. Qual é, rapaz?
Ele tá jogando muita bola, viu? E o Cruzeiro, mais uma vez, não jogou absolutamente nada. É impressionante como é que... A falência do estilo de jogo do Mano virou um círculo vicioso.
Tem 20 jogos que o Cruzeiro entra em campo para não jogar. Aliás, se não fosse o Campeonato Mineiro, a média, o aproveitamento do Cruzeiro na temporada seria ridículo.
É verdade.
Não, na verdade, lembram que semana passada, Celinho lembra, que eu tinha falado da campanha do Cruzeiro antes e depois da primeira derrota?
É.
Pois é, agora igualou os 21 jogos antes da primeira derrota. Se antes da primeira derrota havia sido 16 vitórias e 5 empates, a partir da primeira derrota foram 3 vitórias, 8 empates e 10 derrotas.
Enfim, né, é o que tínhamos para hoje. Aliás, agora não mais, né, porque daqui a pouco nós vamos tratar desse assunto. Marcelinho, e esse Santos, hein?
Pois é, mais um que goleou o Goiás, que é um time cheio de coisa estranha no campeonato, né? Porque consegue fazer boas partidas e de repente é goleado.
Que é isso, Celinho. Eu tô sabendo que o Goiás quer mudar o nome pra Goiás Mineiro e a cor principal dele ser preto, ué.
É.
Porque eles já tomaram 2-6-1
em
menos de um mês.
Mas tá melhor que o Cruzeiro aí. Muita. Muita até. Tá acontecendo.
Não, na verdade, quem tá pior que o Cruzeiro? É só CSA e Avaí mesmo. É.
Olha,
três times de azul encalacrados na zona de rebaixamento.
Repete em voz alta: pior que a gente tá só Avaí e o CSA.
Pô, só Avaí e Lanterna.
Eu vou falar a verdade com vocês: esse time do Santos aí. O Goiás, cara, tava muito bem até a parada da Copa. Essa parada da Copa desandou o time do Goiás todo.
É aquela coisa da parada da Copa. Ela é boa pra alguns, péssima pra outros.
Exatamente. É,
e tem outra. Teve um jogo ontem, atrasado, do Brasileiro, e o Goiás perdeu de 2-0 pro Corinthians. Tudo bem que foi na Arena Corinthians, mas mais uma derrota pro Goiás.
É, tá difícil. Não é só pra falar do Santos, o trabalho que o Sampaoli tá fazendo é um negócio de louco, velho. O Santos não tem praticamente. Se tira o Carlos Sanches, assim, que nem é a primeira prateleira do futebol sul-americano, mas o Santos não tem nenhum jogador de nome, assim, pra você falar Nock craque.
Tem o Soteldo que tá acima da média na fase sensacional.
Mas temos que analisar pra saber se não é fase, né?
É, até tem futebol, mas não é tanto igual tá jogando.
É um time, assim, que não tem nenhum destaque, só que achou um jeito de jogar e tá estourando. E tá arrebentando a boca do balão, não é à toa que já é líder e abrindo vantagem ainda.
E mais importante, jeito de jogar ofensivo, né?
Não é
futebol reativo. Eu ainda acho que na parte final do campeonato o time vai pregar e o Palmeiras pode passar com naturalidade, mas vamos ver, né? Vai que abre 15 pontos aí, pode segurar onde.
Mas tem uma coisa também. O Santos não tá jogando mais nada. O Santos só tem o Brasileiro. Tudo bem, acho que a partir do meio de setembro vai passar a ter jogo direto quarta e domingo, senão nós vamos ficar igual na década de 90, o campeonato acabar só no outro ano. Mas assim, acho que até o meio de setembro, se não tô enganado, vai ter jogo só uma vez na semana. Aí não vai ser problema não. Aí quando passar a ter jogo quarta, domingo, aí quem sabe, pode acontecer isso mesmo.
Ah, mas eu sei lá, viu. Tô impressionado de ver esse futebol que o Santos tá apresentando. E não é de hoje, né? Depois dessa parada da Copa do Mundo, o Soteldo e o Sanches parece que eles jogam junto em décadas.
Essa foi uma boa rodada do Brasileiro por milagre. Ó, teve Ceará vencendo Fortaleza por 2-1, acho que a primeira vitória do Ceará em cima do Fortaleza na primeira divisão.
Eles não jogavam, faziam um clássico na Série A, acho que desde 93.
Exatamente.
E os dois nos anos 2000 pra cá era um ou outro que tava na Série A.
Esses alternam. Fluminense deu uma respirada lá na parte de baixo, venceu o reserva do Inter por 2-1. O Botafogo fora de casa venceu o Avaí por 2-0. Não fez mais que obrigação, né? Que o Avaí é meio fraquinho.
Presta atenção, nessa próxima rodada vai ter Avaí e Cruzeiro, que é um jogo dos desesperados.
Vixe. Sem o técnico lá, mas com o Manobol ainda entranhado, deve dar um jogo horroroso.
Olha o jogo dos desesperados, Avaí e Cruzeiro.
Uma grande surpresa foi Bahia 3-0 no Flamengo. Vitória categórica em cima do Flamengo, com falha do Diego Alves e tudo.
Aliás, outro clássico. Só uma coisa, que falha, viu?
Nó demais. Sem necessidade nenhuma, né? Aquela.
Não pode embedar ela aqui porque vale a pena, viu?
Aquele chute reto. O outro clássico da rodada ficou 1-1 entre Corinthians e Palmeiras. Jogo mais brigado do que qualquer coisa. Aliás, convencendo a toada desse Corinthians e Palmeiras sempre. O pior jogo possível, candidatíssimo ao pior jogo do campeonato, foi esse Vasco e CSA 0-0.
Quando o Vasco parecia que ia engatar uma boa sequência com o Pô fechou, trupica no CSA.
Mas aqui, Rodolfo, eu não acho que tropeçar no CSA é demérito, não, que todo mundo tá tropeçando no CSA. Ele tá com esses pontos aí, porque o ponto não pensa nele.
O CSA tomou de 4 em casa dos reservas do Atlético Paranaense.
E daí, Rodolfo, ele empatou com os reservas do Palmeiras, que é melhor que o do Atlético Paranaense. Empatou com o Santos, que é melhor que o Atlético Paranaense.
O Vasco, vamos ver, mas pode ser que tenha conseguido na mesma toada dos últimos trabalhos do Luxemburgo, que é aquele, dá aquela impressão de que vai dar alguma coisa certa, de repente volta tudo ao normal e começa a desandar.
Isso que eu tava pensando, que eu lembro do Cruzeiro de 2015 e do Sport, acho que 16 ou 17. Começa num bom momento, aí depois
já devia ter começado a brigar com os caras. Eu sei que o Vasco venceu, tá lá colado na zona ainda com 14 pontos.
Porque tava bem mal, né?
Uhum. Em contrapartida desse jogo horroroso, teve um Grêmio Chapecoense 3x3 frenético.
Louco.
Uhum. Oh, a diferença de postura dos técnicos, agora... Com a queda do Mano, o Renato Gaúcho se torna o mais longevo do futebol brasileiro. Ele não quis nem saber, isso. Não, ele tava atrás do Mano.
Tava atrás. O Mano, acho que o Mano quase completou 3 anos, né?
Não, o Mano completou 3 anos. O Renato tá em 20 de completar 3. Entendi. Bicho, o Grêmio acabou o jogo, a Chapecoense, com 5 atacantes em campo. Não quis nem saber, só. Ele, acho que tava em campo Luan, o Everton, o André Balada, o Mortadelli e acho que o PP. Não quis nem saber, só. Ele tirou o Cortez lá na lateral de esquerda, tirou o volante e socou 5 atacantes.
E o Grêmio tá. Eu acho que o Grêmio tava perdendo em casa de 3x1.
Tava perdendo de 3x2.
3x2?
3x2, arrumou um empate, quase conseguiu a virada, que teve um... Ele ia ter um pênalti, só que como teve uma falta anterior ao pênalti, o lance foi... não teve a marcação.
Gosto de jogos assim, inclusive.
E o jogo da rodada que foi adiado, o Atlético Paranaense e São Paulo, em virtude da ex-Copa Suruga, né?
Que a gente já falou sobre ela e não vamos falar de novo, né?
Sim.
Aliás, eu queria fazer um comentário breve aqui. Primeiro, os mosaicos da torcida do Fortaleza do Ceará, que eu achei bacana pra caramba. E o Felipe Melo enchendo o saco porque o time do Santos foi eliminado em 3 competições. Eu não dou conta desse cara, não, velho.
Ô, homem chato, nossa senhora.
Pra que ele abre a boca, velho? O Gabigol segue na artilharia com 9 gols. Celinho, agora vamos falar sobre um assunto que você domina, Série B, eu tô preocupado com isso agora, espero nunca entender do assunto.
Daqui a pouco ele vai dominar também, né?
Não. Apenas não. Série B do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino tá em primeiro, vai ganhar esse tempo fácil? Acho que não, hein? Se bem que ele tomou... Acho que fácil não vai ser não, ele tomou... Pô, todo mundo que tava na liderança tá trupicando, viu? O Bragantino perdeu, o Atlético Goianiense. Essa desgraça vai voltar mesmo, velho? Eu não dou conta. Antes que...
Esse bate e volta.
Mas pelo menos ele era terceiro do campeonato francês se ele disputasse. Tá perdendo pro CRB em casa. A chance... de passar o Bragantino. O que que ele faz? Perde pro CRB em casa. CRB que, por sua vez, está entrando no G4. Olha o que que está nos aguardando. Um CRB, um Atlético Goianiense na primeira divisão no mesmo ano? Não posso tolerar isso. O Londrina, Celinho. O Londrina vinha forte aí, mas o América fez o serviço, viu? Bateu nos caras. Que jogo cabuloso. Esse América e Londrina. Vocês viram isso?
Esse América Londrina já válido pela 15ª rodada, né?
Exatamente, esse jogo Atlético e CRB que eu citei também. Mas vocês viram a América como é que foi o jogo?
Eu não. Eu só fiquei sabendo.
4x3, N viradas, uma loucura. Rodolfo, será que agora a América vai?
Ué, eu acho que é a segunda vitória seguida dele, se eu não estou enganado. Sim.
Acho que é primeiro em casa, né?
Foi.
Eu sei que tirou o pé da toleira, já saiu da zona.
Eles bateram a Black Bridge.
Não foi, não, mentira, não foi a segunda seguida, não, porque eles empataram com o Paraná lá, que eles roubaram a América.
É. É, aquele pênalti horroroso. Que
como é que os homens não deram aquele pênalti, velho? Só pra constar, Celinho, você falou que o América saiu da zona de rebaixamento, mas é temporariamente. Porque sim, o São Bento, o Guarani, o Criciúma e o Vitória, todo mundo joga ainda.
É. Mas já é um respiro, velho. O time que voltou tomando de 4-0 em casa do Figueirense, que o técnico ficou, saiu na mesma hora, já tem, somou 7 pontos nos últimos 9?
Às vezes tá achando pelo menos um esboço de time pra segurar na Série B, né?
É, ué. É. E só pra você ficar sabendo...
Se a América começar a descer divisão aí, sei lá se sobe de novo.
Só pra você ficar sabendo... Se o América... O América tá só a 9 pontos do G4, viu?
É. Série B tem dessas coisas.
Pois é.
Ele é mais compacto do que a Série A.
Muito mais. É. Agora me fala quem que é o quinto colocado, Rodolfo, antes de eu encerrar pelo dia da Série B.
Ué, ele tá em quinto por causa da vitória do CRB, mas antes do jogo do CRB ele tava em quarto.
Mas já tá em quinto, que é o Botafogo de Ribeirão Preto.
O Putify.
Vai pegar o Red Bull Bragantino fora de casa. Você acha que vai acontecer o quê?
Ué, vitória do Bragantino.
Se alguém passar o CRB, com um si bem grande, é o Curitiba. Que o Curitiba vai pegar o Figueirense em casa, pode ser que ganhe. Agora, o Paraná também pode entrar no G4, não deve fazer isso, que vai pegar o Vitória fora de casa. E o Sport vai pegar o Criciúma fora. Então, tenho lá minhas dúvidas. Que Série B feia, viu? Nossa Senhora! A Série C está em vias de se resolver, digamos assim. Eu ia falar em viés de alta, mas não é essa expressão. As 18 rodadas já foram realizadas, 15 das 18 rodadas. No grupo A estariam classificados Sampaio Correia, Náutico, Confiança e Ferroviário. E estariam rebaixados ABC e 13. Entretanto, até o oitavo colocado até que não. Mas do sétimo, que é o Santa Cruz, até o Náutico, que é o segundo, são 3 pontos de diferença. Então aí temos 7 times disputando 3 vagas. O que eu acho pouquíssimo provável que o Sampaio Corrêa consiga sair. Acho que nem tem jeito, né?
É, 9
tem
pontos,
assim, matematicamente tem.
Mas muito improvável.
É, o Sampaio Corrêa está classificado, vamos falar a verdade.
É.
Agora, Náutico, Confiança, Ferroviário, Imperatriz, Botafogo e Santa Cruz estão na briga. O Globo está mais lutando com a ABC e 13 para não cair. Detalhe não. Que o 13... O quê?
Não, pode continuar, depois eu falo. Eu vi.
Só para constar aqui, o 13 subiu junto com o Imperatriz disputando a classificação e o 13 está em via de ser rebaixado. Eu acho difícil também dele escapar, viu? Você ia falar desse grupo ou posso passar pro próximo?
Não, é desse mesmo. A queda. O Ferroviário tinha. O treco tá tão embolado que o Ferroviário tinha aberto uma distância tão grande que eles vêm de 4 derrotas seguidas. Inclusive a última pro desesperado América de Natal e ainda tá em 4.
Não, ABC, né?
É o ABC, quer dizer.
Sim. E ele pode salvar o 13 na próxima rodada, que ele vai jogar fora de casa com o 13. O Botafogo da Paraíba ganhou na última rodada, tá querendo voltar, mas não me engana não, viu? Esse Botafogo, viu? O grupo Botafogo. B, que é o grupo B é o grupo do Rio Grande do Sul, né?
Não, bicho, é realmente, olhando aqui agora, tem 3 times do Rio Grande do Sul.
Não, o G4 é o Rio Grande do Sul e o Volta Redonda.
É, porque não tem outro do Rio Grande do Sul aí.
É, senão estaria lá. O Juventude e o São José tem 25 e 24 pontos, respectivamente. Volta Redonda tem 23 e o Ipiranga tem 22. Entretanto, o Remo tem 22, o Paysandu tem 21, a Tombense tem 18, E esses aí são os que estão mais próximos da disputa. Um Boa Esporte, a gente não sabe se ele
tem
tá...
17,
hã?
É porque tá acontecendo agora Juventude e Tombense. Juventude tá fazendo... Já está acabando. Juventude 2-0 no Tombense.
Ah, é verdade. Eu calculei...
Por isso que tá abrindo essa vantagem.
É verdade. Mas aqui, o... Só para constar aqui, o Boa Esporte, eu não sei. Ele tá a 6 pontos de chegar no G4 e tá a 3 de cair. Ele tem que preocupar com o que mais?
Ué, com rebaixamento, porque 6 pontos atrás, mas só resta... Ah não, resta ainda...
3
não,
rodadas.
4. Ah não, isso mesmo, 3 rodadas. É. Aí, a vantagem do Boa é que tem 3 pontos e uma vitória a mais, porque o Luverdense tem uma vitória e 10 empates.
Merece cair, viu?
Esse sim é o time do empatezinho Thompson.
Não, esse merece. Que loucura, cara. O Paysandu tem 4 rodadas que não ganha. O Remo tava estagnado, ganhou uma, já passou o Paysandu.
Não, na verdade o Remo perdeu. O Paysandu tá atrás.
É, mas o que eu tô te falando é que assim, o Remo tava estagnado, empatando todas. Aí o Paysandu começou a empatar, o Remo ganhou uma, passou o Paysandu. E agora o Paysandu empatou de novo.
Não, esse grupo tá... É o grupo dos empates. Não tem ninguém. Ninguém tem menos que 5 empates.
Pois é.
Aí você olha, por exemplo, o São José tem 9, o Paysandu tem 9. E o recordista Luverdense com 10 empates.
E o Paysandu tem uma chance grande agora de entrar no G4, que vai pegar o Atlético Acreano. E pode rebaixar o Atlético, né? Se ele ganhar o jogo.
Não, ele vai rebaixar o Atlético do Acre, porque o Atlético não vai ganhar do Paysandu.
Ah, sei lá, esse do Paysandu.
É outro que não é confiável.
Pois
mas
é.
Mas eu acho que o Atlético do Acre não vai ganhar do Paysandu. E mesmo que ganhe do Paysandu, dependendo do que Tombense e Boa Esporte fizer, ele será rebaixado do mesmo jeito.
É, tem isso também.
8 pontos atrás do Boa, restando 9 em disputa. Eu não sei, já caiu.
É, só escapa se acontecer um milagre.
É.
Que eu acho que não vai acontecer. E na Série D nós temos definida já a decisão. Vai ser entre Manaus e Brusque de Santa Catarina. Semana passada vocês falaram que estava se desenhando a final entre Ituano e Manaus aí, ó. Só observa esse time do Brusque devolvendo 2-0 e ganhando os pênaltis por 4-3.
Vai ser um duelo oposto mesmo, região norte versus região sul.
Eu tô fechado com esse time do Manaus, viu? Eu gostei desses caras. Ainda mais depois daquele pênalti que vocês falaram semana passada, eu tô gostando mais ainda desse time.
O Negueba!
O cara que chama Negueba atrás, já falei isso outras vezes, o povo não acredita. O Brasileirão Feminino terminou a sua primeira fase. Ele tem 16 equipes, classificam-se 8 para a disputa dos mata-matas, como era aquele Brasileirão da década de 90. Quer dizer, né, quando a tabela era respeitada, né, que cada ano ela saía de um jeito. Tinha vez que a tabela saía uma semana antes do campeonato começar. O fim da primeira fase, o Corinthians terminou com 42 pontos, 14 vitórias e apenas uma derrota, 52 gols marcados, 5 gols sofridos, 47 gols de saldo e a impressionante marca de 25 partidas seguidas vencendo. Acho que é o recorde do futebol brasileiro, né?
Assim, o Corinthians perdeu pra quem?
E só pro Santos, viu? Qual que é a maior sequência de vitórias seguidas?
Vitória.
Eu acho que vai aquela do Coritiba no masculino.
Mas foi quanto, você lembra?
Ah, não lembro. Ele meteu 6-0 no pau.
Eu acho rápido.
Pesquisa isso aí pra nós aí. E seguido pelo Santos, 37 pontos, Kinderman 34, o Flamengo com 32. O Inter com 29, o Audax com 24, Ferroviária com 23, São José com 22. Ficaram na primeira divisão, mas não se classificaram. O Vitória, o Iranduba, o Minas e Sesp, que vocês me matam de vergonha, que eu já tinha falado que era de Brasília. Semana passada vocês precisaram pesquisar para saber disso. E a Ponte Preta, que se salvou na última rodada, mesmo perdendo. A Ponte Preta foi derrotada por 2-0 pelo Audax e tinha que torcer para o Vitória de Pernambuco fazer alguma coisa muito pior. Porque se o empatasse o jogo, o Vitória escaparia. Só que o Vitória tomou 7 da Ferroviária. Aí a Ponte Preta foi salva. Além do Vitória, caíram também o Foz Cataratas, o São Francisco da Bahia e o Sport, que na última rodada venceu seu primeiro jogo contra o Iranduba por 3-1. Com isso ficaram definidos. Oi?
Ô, bicho, essa situação do Sport, cara, eu fiquei passado com aonde as jogadoras do Sport treinam.
Você viu aquilo, cara?
Não é um campo, que ali é um pasto.
É surreal aqui, tem sério.
Que coisa absurda, não tem base aquilo ali, não tem como ela desenvolver mesmo o trabalho, não. A situação do time era ridícula.
Não, e o pior é que a jogadora que reclamou da situação foi demitida, você viu?
É, ué, lá acho que é o técnico, é multifuncional, é tecmassagista, não sei mais o quê.
O Sport claramente fez o time só para cumprir a regra da nova regra da FIFA, mas fez assim, da pior maneira possível.
É, ué, podia assim ter, no mínimo, uma maneira decente, pelo menos um campo treinável. Não é aquilo ali, não. Os campos daqui, Amador de Sete Lagoas, é melhor do que aquele lugar que elas estavam treinando. Que ridículo.
Surreal, viu? Surreal aquilo ali. E aí fica depois o povo ficar rindo que o time toma goleada pra todo mundo.
É.
É difícil, viu? Celinho, você achou aí?
Ainda não.
Tudo bem, então vamos para o segundo. Já temos os confrontos de quartas de final. O oitavo, São José, vai enfrentar o Corinthians no futebol feminino. Isso aqui é clássico. São José, inclusive, se eu não estou enganado, é o único time brasileiro campeão mundial no futebol feminino. Temos que checar isso, mas eu tenho a impressão que é o único, sim. Ganhou na época, inclusive, que a Formiga jogava lá. O Inter vai pegar o Flamengo. A Ferroviária vai pegar o Santos, outro clássico aqui do futebol feminino. E o Audax vai enfrentar o Kinderman, que é o Avaí, mas chama Kinderman porque ele não aceitou que o Avaí botasse só o nome dele, o que eu acho muito justo. Porque o Kinderman tem um nome no futebol feminino há muito tempo. O Avaí queria. Ah, vamos botar aqui como Avaí. Não, não é assim que funciona, não. Agora. O Iranduba, que eu fiquei decepcionado, que o Iranduba tinha um time muito forte, jogou a Libertadores feminino, e com esse investimento desses outros times maiores e times mais tradicionais, o Iranduba está sofrendo muito, viu? Porque essa exigência da CBF para ele, que é um clube só de futebol feminino, é mais difícil de se manter. Vamos ver no que dá. Querem fazer as apostas já antes de começar os mata-matas? São José e Corinthians, quem passa?
Corinthians.
Deve dar o Corinthians depois dessa campanha absurda aí.
Vai dar Corinthians, eu acho. Inter e Flamengo.
Inter.
Internacional.
Acho que vai dar Flamengo. O Ferroviário e Santos.
Santos.
Kinderman e Audax, eu acho que dá Kinderman.
Dá Kinderman também.
Ah, Celinho, você tá muito ruim de jogo. Acabamos o assunto aqui.
O negócio da sequência de vitórias, a que eu achei é só do Campeonato Brasileiro, que é 12 vitórias. Do Guarani, 79.
Entendi. É que eu lembro que o Curitiba fez uma série de vitórias absurda.
É naquele 2011 que chegou na final com o Brasil, meteu 6 no Palmeiras.
Eu acho que ele ficou um jogo de igualar a série, mas eu não lembro quem, de quem que era a série.
Ah, peraí, eu
foi
achei
mais
aqui.
Mais de 20, foi muita coisa.
Achei aqui, hein? Olha, hein?
Não fale.
Corinthians, 24 triunfos consecutivos. Ele igualou o recorde do Curitiba. É isso mesmo. O Curitiba tinha ganhado 24 jogos seguidos também. Então é isso aí, era 24, não era 25. Não. Na Série B, A2 do futebol feminino, temos um finalista já, o Celinho. Quem que é? Conta pra aí, Rodolfo.
Falei.
Eu distraí aqui.
Poxa vida, viu? Eu falei que na Série B nós já temos um finalista no feminino. Quem que é?
É o Cruzeiro.
2-0 e 2-1 no Grêmio. E agora espera por quem vier de São Paulo e Palmeiras. Sendo que na ida o São Paulo ganhou no Pacaembu por 1-0. A volta com o mando de campo do Palmeiras. E o time de futebol feminino do Cruzeiro está muito melhor do que o masculino. Paz, meus senhores. E é um time ofensivo, viu? Em contraponto com o time masculino.
Todas as categorias do Cruzeiro conseguem fazer gol.
E tem uma coisa. Masculino. O time feminino já está garantido na primeira divisão do Brasileiro ano que vem.
É.
Sim. Acho que o masculino tem um trabalho árduo aí pela frente.
A queda acho que não vai acontecer, não. Fica tranquilo.
Obrigado pelo apoio. Aproveitando que a gente chegou nesse assunto.
Eu tava
aqui
fazendo as contas ali outro dia, ó. Pra chegar pra salvar, o Cruzeiro precisaria de 12 vitórias, ou seja, vencer metade dos jogos restantes. Ou então, vencer 6 jogos e empatar. Por exemplo, vencer os próximos 6 jogos e empatar o retorno inteiro. Aí pode invocar o empatezinho Tom Pearson.
O Mano, quando chegou, tá, conseguiu alguma coisa perto disso aí.
Comendo jogos, tá?
É, ele tá disponível no mercado aí, ó.
Rodolfo, Cruzeiro 0, Internacional 1 no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Mano está fora do Cruzeiro. O que dizer dessa atuação?
A bem da verdade é que o Mano já estava demitido depois do clássico.
Negócio que estava pela Copa do Brasil. A Copa do Brasil também deu errado, como já até esperava.
Ele já estava... assim, começou a queda e foi rápido, foi 3 jogos. Começou com a eliminação para o River Plate, onde dessa vez o Fábio não resolveu e os caras do Cruzeiro erraram os pênaltis. A queda começou ali, ele já balangou. Aí depois vem a derrota no clássico, os dois jogos, um futebol medíocre, totalmente improdutivo.
Apesar que assim, essa sequência aí poderia ser só a pá de cal, porque o retrospecto anterior era terrível também. Só que
vinha se arrastando.
Como o Cruzeiro não tava nem aí pro brasileiro, visando as Copas, passou de ter percebido. Até que percebeu que, ó, vamos passar a perto se continuar assim.
Aí o que acontece? O que mais irritou, particularmente me irritou, foi no jogo do River Plate, no Mineirão, onde o Cruzeiro jogou um primeiro tempo como se fosse visitante. O Cruzeiro não propôs o jogo, com o estádio lotado, a torcida apoiando. O Cruzeiro não propôs o jogo contra o River Plate, tudo bem. Tinha que ter um certo respeito com o River, atual campeão da Libertadores, tudo mais, mas tá jogando em casa, caralho.
Exatamente.
Precisando do resultado.
E teoricamente em desvantagem, né? Precisando do gol.
Precisando do resultado. Precisando do resultado.
Nossa, você não. O time do River tava horroroso, a gente tinha obrigação de ter atacado ele.
Eu continuo dizendo que se quiser ganhar do time do Mano Menezes no geral, é só fazer 1-0, porque ele não sabe jogar com desvantagem no placar, nunca soube. É. Que é uma pena que ele tem condição de ser melhor do que ele é, mas ele joga pra não perder.
O Tite também é meio assim também. Basta ver o que aconteceu na Copa da Rússia.
Uhum.
Aí, bom. Aí veio a primeira. É, igual o Celinho falou. Tava com futebol ruim, mas como tava passando de fase, tava focando em outros lugares. É, não tava muito preocupado, mas aí veio a semana que causou todos os problemas. A eliminação pro River, que além de futebolisticamente ruim, deixou de o Cruzeiro receber mais prêmios, se tivesse passado de fase. Aí vai pro final de semana, um clássico em sequência. É, devido à má campanha do brasileiro, teve que escalar os titulares. Aí apresentou um futebolzinho medonho também. Assim, acho que até o Cruzeiro jogou melhor com o Atlético do que jogou com o River. E não foi tanta má vontade como foi principalmente o primeiro tempo do jogo contra o River Plate. Mas perdeu. Mas naquela mesma questão, aí já ficou insustentável. O Mano, assim, ele não queria, pra não ser assim, demitido, ele entregou o cargo, só que, assim, ao contrário da diretoria do Atlético, que mandou embora o Marcelo Oliveira em 2016, entre um jogo e outro, da final da Copa do Brasil, a diretoria do Cruzeiro quis esperar. E dá, vamos dizer assim, essa última oportunidade, por tudo que o Mano já tinha feito. Títulos conquistados, tá livrado de rebaixamento duas vezes e tudo mais. Só que o Mano voltou a insistir em três jogadores que eu tinha falado que tinham que sair do time do Cruzeiro. Até incluo um quarto, eu tinha comentado com um colega meu de serviço, que depois do clássico, tinham que sair do time com o Mebanco, o Egídio, o Thiago Neves e o Fred. E eles só estavam jogando com o nome. Eles três não estavam fazendo absolutamente nada. O Egídio, além de não conseguir apoiar, péssimo na marcação. O Thiago Neves, que não sei o que acontece, não entrou até agora. Jogou uns dois ou três bons jogos no Brasileirão no início do campeonato, só. Não fez mais nada no resto do ano. E o Fred, que 16 jogos sem marcar gol, somando ontem o jogo do Internacional. Tudo bem, a questão do Fred é meio complicada, que ele é centroavantão, ele depende de ser abastecido, ou seja, o resto do time.
O Fred é sempre assim, se a bola não estiver chegando, ele faz o gol, ele é totalmente inútil, porque não marca, não se movimenta.
É, aí não tem jeito isso. Aí no jogo do Internacional, o Mano fez duas boas entradas no início do jogo, com o Dodô na lateral esquerda e o Sassá no ataque, mas ele manteve o Ariel Cabral, que é outro que não justifica estar de titular do Cruzeiro. Tem o Jadson lá, o Mano poderia ter colocado o Jadson. Não entendo porque que ele acha que o Jadson é reserva do Robin na ponta direita. O Jadson é segundo volante, ele jogava assim no Fluminense e tal. Mas o Cruzeiro, assim, sabe aquela expressão clássica, a bola queima no pé do jogador? Tá acontecendo isso no Cruzeiro. O Cruzeiro tá com uma quantidade de erro de passe, principalmente passe ofensivo, absurda. Parece que a bola tá queimando mesmo. Os caras parecem que, assim, que tá calculando mal a força da bola, por ansiedade, alguma coisa assim. Foram erros de passes absurdos, tanto no jogo contra o Atlético quanto ontem com o Internacional. Os caras não estão conseguindo acertar. Eu não sei se foi no Twitter que você colocou, Celinho, aquela imagem dos torcedores apontando pro o gol do adversário na Alemanha. Na Alemanha, né?
Exato. Acho que ia começar a fazer isso aí.
Acho que vai ter que fazer isso, porque não é possível. Não é possível assim, 8 jogos sem marcar gol, 8 jogos, isso nunca tinha acontecido na história quase centenária do Cruzeiro.
Olha, eu gostaria de dizer uma coisa, viu? Eu tenho duas teorias sobre isso. Uma é a que eu espero que seja mais correta e acertada, que é o fato de que chegamos na falência mesmo do modelo do Mano, que o Mano está aplicando no Cruzeiro, já estamos no terceiro ano. Funcionou no primeiro ano, em praticamente tudo que ele tentou, né? Naquela primeira temporada dele. No segundo, já rateou porque teve a Libertadores, aí o Cruzeiro foi prejudicado contra o Boca e tudo. E agora, no terceiro ano, todo mundo já sabia o que fazer para marcar o Cruzeiro, e o Cruzeiro continuou jogando do mesmo jeito.
Uma filosofia que não muda nada, o pessoal aprende como é que joga contra o time.
Demorou 3 anos para o pessoal aprender, mas uma hora ia aprender, né? Exato. Eu espero que seja isso. A segunda opção é que os caras estão fazendo... Oi?
Se ele tivesse desenvolvido alternativas de jogo para mudar alguma coisa, mas não...
Quando o Pedro Rocha chegou, pensei, não, ele vai fazer um negócio agora, viu? Que vai montar um time veloz. Nada, não vai não. Continua a mesma coisa. E agora o Cruzeiro, a outra opção, que eu espero que não seja, mas eu tô achando que é a mais provável, é que o time do Cruzeiro simplesmente entrou naquela, os jogadores, né, entraram naquele esquema de derrubar o técnico, e que o Fred fez a mesma coisa que ele fez no Fluminense e no Galo, que é envenenar o ambiente.
Basta o time que passa.
É impressionante, cara. Eu tô achando que é essa segunda opção, viu?
É o bicho, aquela... Depois daquele negócio do jogo com o River Plate, dá pra desconfiar mesmo, porque... É assim, não dá pra entender. Você teve aquele tempão todo parado da Copa América, mexeu, virou, ou treinou, teve uns resultados meio capenga, chegou até a perder pro América. No primeiro jogo da volta, mete 3-0... Mete 3-0 no Atlético, assim, vive que naquela expectativa. Tudo bem, teve umas duas falhas bizonhas do Atlético.
O que pior podia acontecer pra vocês, na verdade, nessa volta, foi a vitória sobre o Galo aqui, foi enganador demais, não?
Foi, viu?
Ô, bicho,
que foi a única vitória do Cruzeiro nos últimos 16 jogos.
17.
17, né? Pois é. Isso.
Ô, bicho, é assim, deu aquela impressão de que seria diferente, tal, tal. Aí, mas assim, sumiu, bicho. Eu não sei o que que aconteceu, assim. Parece que de uma hora pra outra baixou um treco lá que o treco desandou, assim, com força. Só, não bastasse a sequência sem vitórias, a sequência sem marcar gol, bicho. Isso que é um absurdo. Aí no jogo de ontem, essa questão, passe errado demais. É assim, o Mano errou. O que a torcida apelou com isso foi ele ontem ter tirado o Sassá e colocado o Fred. Colocasse o Popó, porra. Pelo menos alguém assim que demonstrasse boa vontade, igual ele, quando ele colocou o Maurício na fogueira quando já tava 1-0. Mas sei lá, colocasse o Popó, porra. O Fred naquela enconha lá, o Sassá assim. Ele pelo menos demonstrou vontade, deu uns 2 chutes pra fora, mas pelo menos estava demonstrando vontade, que estava assim, faltando ao resto do time do Cruzeiro. Aí o Mano vai lá e me soca o Fred. Aí o torcida apelou de vez mesmo. Não tem como não, suas mesmas substâncias. O David só não entrou ontem porque tá suspenso.
Pra encerrar aqui, Inter tá na final?
Não. Eu não diria não, porque por causa do tempo que tem entre os dois jogos, dá tempo de chegar o cara e arrumar pelo menos alguma coisa básica.
É, quase um mês.
Tá. Embora dá tempo de piorar também, né?
Aliás, tá de parabéns esse time do Inter, viu? É bem limitado, mas joga direitinho. E esse Edenilson, rapaz, como é que ele tá jogando bola, hein?
Joga, porque eles tinham um problema que não vencia fase de casa de jeito nenhum, né? Porque agora pegou o Cruzeiro em má fase, conseguiram 1-0 chorado.
Quem que vai vir pro lugar do Mano? É o Durival mesmo?
ao que tudo indica, é o Dorival. É o principal nome, né? Não sei se vai.
Mas isso, quando é assim, vem.
É.
Então, por enquanto, tem várias especulações. O Dorival é um desses que foi, de certa forma, injustiçado, pois ele pegou o Cruzeiro com um elenco bem meio capinga em 2007.
E o Dorival, Dorival infelizmente, tá virando até que tá pra buraco, né? Que ninguém imagina um projeto de longo prazo com o Dorival, é só pra pagar em cima.
É verdade.
Ele conseguiu levar esse elenco limitado para Libertadores naquele ano de 2007. Aí a diretoria não ficou com ele, não. Trouxe a Dirção, que é outro que o pessoal fica lembrando aí pro lugar dele.
Nossa. Podia voltar, viu? A Dirção.
Pelo menos a Dirção não, raramente perde clássico.
Não, pelo menos nada. Não, não faz nada desde 2009, Rodolfo. Você ficou doido?
Não. Eu sei disso, eu falei só do clássico, mas eu não quero a Desbatista, não. Desde que ele saiu do Cruzeiro, ele não fez um trabalho decente, só.
Não perde clássico pra time sem goleiro, é até eu.
Só pra constar, trabalho decente ele fez alguns, viu? Teve um bocado de time aí que desceu, graças ao trabalho dele, viu?
Decente é o que mais faz.
Pois é, cara.
Não, decente, calma.
Eita, Celinho, Supercopas pela Europa, pré-temporada cortando na alta. Você acompanhou algum jogo?
O começo de temporada na Europa, eu acompanhei Liverpool City. Uma pré-temporada de alto nível, apesar do cansaço que bateu no time, nos times no final do jogo. Que haja perna também, né? Começando.
Matip e Sterling fizeram os gols e nos pênaltis o City venceu por 5-4.
Sim, City totalmente preciso nas cobranças.
Só assim mesmo pro City ganhar do Liverpool, né?
É, continua sentindo dificuldade. Não perdeu por falta de capricho do time do Liverpool, porque a saída de bola deles fica totalmente prejudicado com a bafa do livro. Isso porque estava se tratando de primeiro jogo da temporada, né?
Isso só, porque só o Liverpool vai jogar agora a Supercopa da Europa, né, contra o Chelsea.
Só de curiosidade, algo que eu não sabia, que pode ser que só eu não sabia, mas enfim, vamos falar que a Supercopa chama Community Shield por causa que ela, na origem dela, ela era beneficente. Toda a renda dela era revertida para caridade.
Sim.
Community Shield. E o City, assim, consegue fechar o domínio perfeito nacional na Inglaterra. Exato, ganhou o campeonato nacional, ganhou as duas Copas e ganhou a Supercopa. É o anão de Manchester, tá começando a subir de anão pra pequeno, tá evoluindo.
Mas quando joga com o Cropão, quando eles jogam com o Cropão, eles passam aperto, viu? Em Portugal, o Benfica meteu 5-0 no Sporting e conquistou a Supertaça de Portugal. Que lambada, viu?
Foi a despedida do Jonas, eu acho.
Ele deve ter feito gol, não fez?
Ele que tá aqui não fez, não.
Poxa, que mas despedida do Michiruca.
Foi importante, acho que deu assistência.
Ah, então tá bom. E a Supercopa da França, o Paris Saint-Germain venceu por 2-1 o Rennes. O Neymar fez quantos gols, Rodolfo?
Nem sabe onde é que vai jogar ainda.
E o PSG.
A maior mutreta da janela europeia é esse destino. O Neymar tá que nem o no antigo programa Tentação do Silvio Santos. Não sei se vou ou se fico.
Nossa.
Não sei se fico ou se vou.
Nossa, e o PSG precisou virar esse jogo, né? Começou
que
perdendo,
é
virou no segundo tempo.
Supercopa da.
Fechando as Supercopas, teve a Supercopa da Alemanha, né?
Eu ia falar agora dela.
Borussia usou o mais genuíno manobol, se defendeu como pôde e conseguiu nos contra-ataques fazer 2-0, levando a Supercopa pra casa.
Aliás, grande jogo do Sancho.
Geralmente o Borussia consegue vencer o Bayern nessa competição.
Aliás, o Sancho fez um belo gol, inclusive.
Não é demais.
Essa questão dessas Supercopas eu acho complicado. Acho que o time, quando ganha o Nacional e a Copa Nacional, tem que ser declarado automaticamente supercampeão.
Mas qual que é a graça?
Quando ganha os dois, né?
É, aí tem que... Aí chama o vice do Campeonato Nacional. O vice não ganhou nada, é supercampeão da coisa.
Só pra constar aqui, ô Celinho, você falou que o Borussia costuma ganhar do Bayern, né?
Sim.
As últimas edições, o Bayern ganhou 2-0 do Borussia, ganhou do Borussia também, ganhou do Eintracht Frankfurt. A última vez que o Borussia ganhou do Bayern foi em 2014.
Será que é na Copa da Alemanha? Estou
confundindo. Pode ser. Que 2013 e 2014, as duas, o Borussia ganhou.
Uhum.
Enfim. Faltou qual Supercopa? Da Holanda, o Ajax venceu por 2-0 o PSV e ficou com o título. E na Itália não teve Supercopa, não?
Não, a Itália está fazendo Supercopa no meio do ano, sabe-se lá por quê.
Ah, é verdade.
Fazendo um jogo caça-níquel, né?
É verdade, foi até na China, não foi um negócio assim?
Foi.
Ah, então foi isso mesmo.
Aqui, ó. Você vai trocar...
Na Arábia.
Você tá terminando aí futebol?
É a última.
Não, é só algumas curiosidades sobre...
Manda ver.
Coisas que aconteceram quando o Mano chegou no Cruzeiro.
Mas vão depressa que tá acabando as tempo aqui.
Eu sei. Basta lembrar que quando o Mano assumiu o Cruzeiro, a Dilma ainda era presidente, tava afastada, mas... ainda era presidente. De acidente de estourar de barragem, o pessoal ainda estava resolvendo o que ainda não está resolvido até hoje, o estouro da barragem Mariana. Não tinha acontecido a tragédia do avião da Chapecoense. Renato Gaúcho ainda não era técnico do Grêmio.
Não.
Agora ele virou. O Rodrigo Maia assumiu pela primeira vez a presidência da Câmara no lugar do Eduardo Cunha, que tinha renunciado pouco antes. Cadê aqui outras curiosidades que eu lembro? O hit da época era aquele "Tá tranquilo, tá favorável".
Nossa, só por isso aí eu já parava, viu?
Poucos dias antes, a Portugal tinha conquistado sua primeira Eurocopa.
É verdade, hein? Teve isso.
Naquela final que o Cristiano Ronaldo saiu machucado no início do jogo e o Éder salvou os movimentos. A Theresa May havia assumido o cargo de primeira-ministra do Reino Unido na esteira do plebiscito do Brexit. Na Turquia teve uma tentativa de golpe militar contra o Erdogan, que conseguiu se manter no cargo. E por último, ainda estava tendo a disputa acirrada entre Rosberg e Hamilton pelo título do Campeonato Mundial 2016. Rosberg ainda corria.
Eu ia te falar isso, que ele ainda era piloto. Zelinho, onde é que você estava nessa época?
Tava isso com o Fred do lado de cá, né? Que até o time bom, mas se frustrou na temporada.
E outra, o Cruzeiro teve no seu elenco caras do calibre de Sanches Minho, Pisano, Frederico Gino, Edmar, Lucas, lateral direito. Deus do céu.
Chega. Falando americano de Lima, não aguento mais esse futebol. Falar nisso, vocês sabiam que eu não tenho o Brasil pela primeira vez desde 99, não está disputando futebol no PAN?
Não.
Por que não tá vontade, aqui? Não quiser nem mandar um sub-20.
Não quiseram? O garantido foi vaga, meu filho. Você não tá entendendo. É. Que o masculino só vai pro PAN os três primeiros do na verdade são os quatro primeiros do Sul-Americano Sub-20. Mas como o Peru tinha uma vaga por ser sede, são quatro vagas para Conmebol e quatro vagas para CONCACAF, aí como o Peru tinha uma vaga, os três primeiros. O Brasil ficou em quinto no hexagonal final do Sul-Americano, não conseguiu vaga pro PAN.
Que vergonha.
O feminino que eu achei um absurdo, que o feminino garantiu o título da Copa América, né? Pra poder classificar pra Copa do Mundo, correto? Só que pelo regulamento, o primeiro, o segundo e o terceiro da Copa América vão para o Mundial. E pro PAN vai o terceiro, o quarto e o quinto. Ou seja, quem fica em terceiro tá no lucro, vai para as duas competições.
Que coisa absurda.
Ou seja, o Brasil que foi campeão da Copa América e o Chile que foi vice-campeão foram para a Copa do Mundo, fizeram grandes campanhas as duas seleções, principalmente na situação que o Brasil estava, mas não tinham vaga para jogar o PAN. E nessa esteira, a Argentina, que ficou em terceiro, está nas duas competições. E também é sub-20, só não, mentira, é sub-22 a feminina.
Que coisa aleatória.
Eu achei muito absurdo isso. E às vésperas, agora na reta final do PAN, o Brasil deu um esticão. E está em segundo lugar no quadro de medalhas. Os Estados Unidos lidera, como já era esperado, com 76 de ouro, 65 de prata e 54 de bronze, 195 no total, que é quase o dobro do que o segundo colocado Brasil tem, são 108 medalhas, sendo 34 de ouro, 26 de prata e 48 de bronze. Depois do Brasil vem o México com 27, 24 e 44 respectivamente, 95 no total, e o Canadá, que tem 26 de ouro, 43 de prata e 41 de bronze, 110 no total. O Cuba está em terceiro com 23 de ouro, a Argentina está... Não, Cuba está em quinto com 23 de ouro, a Argentina está em sexto com 19 e a Colômbia é sétima com 18. O Peru, dono da casa, está em nono com 7 medalhas de ouro. Agora vem os pormenores das coisas que aconteceram no PAN. Vocês viram o basquete feminino da Argentina, que presepada que eles arrumaram?
Nossa, eu li a notícia ali.
Uniforme errado.
Cara, tomaram como um que... WO de 20-0 por causa de uniforme.
Como que você você é Argentina, velho? Como é que você leva o uniforme errado?
É, mas isso custou dois lá da delegação. Pediu pra sair por causa disso.
Ô Rodolfo, eu tinha pedido na hora, não tinha nem pensado duas vezes, não. Você tá doido? O Brasil conquistou várias medalhas na última semana, inclusive agora, às vésperas do podcast, vieram duas medalhas de ouro do judô, com o Renan Torres e a Larissa Pimenta, ambos de 20 anos, a nova geração do judô brasileiro. O Brasil ganhou também um inédito ouro nos 400 metros com barreira, com um rapaz de 19 anos lá, o Alisson dos Santos, no atletismo. Ou seja, os atletas novos estão sendo testados no PAN e estão entregando. A surpresa...
Isso é muito bom.
É o que eu ia dizer agora. É sinal que temos futuro por aí. Agora, o que me surpreendeu foi a Nathalie... nossa, como é que é o sobrenome dela, da esgrima? Mohausen?
Acho que é isso.
É difícil o nome dela, é Mohausen, exatamente. Eu fiquei impressionado, ela perdeu na semifinal para a mesma americana que tinha derrotado ela no ano no PAN passado. Que ela enfrentou essa americana, se não me engano, só essas duas vezes, em todo o circuito mundial, e ela perdeu as duas para ela. É Catherine alguma coisa que chama americana. Catherine Holmes. É tipo, e a Nathalie é campeã mundial da espada, diga de passagem. E com isso nós chegamos à conclusão que é tipo a Asa Negra dela, é tipo a Ponte Preta quando joga com o Galo, né, Sérgio?
É.
Ou tipo o nós quando pega o Juventude. E ela ficou com bronze com essa derrota, porque na esgrima, se você chega na semifinal e perde, é igual o judô, por exemplo. Você ganha a medalha de bronze. É, outra coisa curiosa também do PAN, o Brasil mandou um time, um mistão, para jogar lá o vôlei feminino, e tá passando aperto, menino. Perdeu para a Argentina, coisa que a gente não está acostumado a ver no vôlei feminino. E o vôlei masculino ficou com bronze, porque perdeu para Cuba. Foi um aperto danado, quase que nem medalha beliscava lá. E essas equipes coletivas do Brasil, que geralmente vão e dominam tudo, estão passando muito aperto. Tirando o handball feminino, que passou carne todo mundo, o masculino, por exemplo, perdeu para o Chile na semifinal e corre o risco sério de não ir para o Mundial, não ir para a Olimpíada. Vai precisar de uma senhora combinação de resultados para herdar a vaga na Olimpíada. Isso que o Brasil fez a melhor campanha dele no Mundial de Handball masculino esse ano e tinha feito a melhor campanha dele em Olimpíadas no Rio. No momento que parecia ser o melhor, o time começa a desandar. O Hugo Calderano também venceu no tênis de mesa, nenhuma novidade, porque o cara é bom mesmo, ele comanda o esquema. E teve mais um punhado de medalhas na canoagem também, que o Brasil ganhou. O Brasil também está puxando algumas medalhas na natação, que eu já citei até no início. O Darlan, do arremesso de peso, já ganhou a medalha de ouro dele também. O Brasil ganhou uma prata nos 100 metros rasos, que não vinha desde 99. Teve dobradinha nos 200 metros também na natação. O time, o Brasil, está tendo um desempenho assim impressionante, ao meu ver. Eu não esperava um segundo lugar no quadro de medalhas. Naturalmente, não está confirmado, né? Porque a gente tem que esperar até o fim. Mas eu acho que é uma campanha acima do esperado, vocês não acharam, não?
É, se você pensar que nem quando o Brasil só foi uma vez segundo no quadro de medalhas do PAN, que foi quando primeira vez em casa em 63, em São Paulo.
Exatamente.
Nem no PAN do Rio conseguiu o segundo lugar. E assim, é positivo. É um sinal de que, assim, que a semente lançada pela Olimpíada do Rio tá crescendo e ganhando corpo. Mas, assim, como no PAN tem muitos países que enviam alternativos, inferiores e tudo mais, não serve como um parâmetro totalmente confiável, mas é uma evolução notável em alguns esportes.
Sim, principalmente porque o Brasil está começando a formar atletas que disputam modalidades que rendem mais de uma medalha, né? Que o problema do Brasil maior era esse, que montava ou era esporte coletivo ou era esporte que o cara disputa uma medalha só.
É. Já aí você não... viu, não sei, você viu a notícia curiosa do mais novo país que ganhou medalha. País não, é federação que ganhou medalha no PAN?
Quem? Aruba?
Não. Aruba é o único país. É o único que não possui nenhuma medalha na história do Pan-Americano. Pois as Ilhas Virgem Britânicas perderam a virgindade.
Ganhando de quem?
Não, uma atleta deles que até de Porto Rico, eu esqueci o nome dela, ganhou o ouro, assim, foi a primeira medalha com ouro ainda no salto em distância.
Olha só, surpreendente isso, cara. Aí, eu lembro que uma vez eles passaram perto de ganhar uma medalha no PAN, só não lembro o esporte que foi. Eu lembro que foi até rendeu uma discussão isso na época.
E aí agora, como disse, perderam a virgindade. Agora só Aruba que não ganhou nenhuma medalha na história do PAN até hoje.
Que coisa. Acho que é de pano, tá de bom tamanho. Ah, é, teve a Ana Marcela Cunha também, que ela nadou 20 quilômetros, 15 quilômetros no Mundial, duas semanas atrás, foi nadar 20 quilômetros lá em Lille e ainda ganhou com quase 30 segundos de frente no segundo colocado. Eu tô chocado com o tanto que essa pessoa nada, né? Exagerado demais.
É, na categoria dela, ela é roubada.
Rodolfo, ela nada 15 quilômetros, passa dois dias, ela nada 20.
Tô falando que ela é roubada, ué. Você
tá doido. O Brasil ganhou ouro também no surf, no longboard também, esqueci de citar, a Croix Calmon ganhou essa medalha. A Erika Serna tava quase ganhando ouro na marcha de 20 quilômetros, aí tomou uma punição, ficou com o bronze. Eu nunca vi uma pessoa tão puta assim no pódio igual ela tava muito brava. E no tênis teve o ouro do João, que ganhou o masculino, e teve o bronze no feminino com a Stephanie e a Carol Meligeni, a sobrinha do Meligeni, quase ganhou bronze também no individual. Nem sabia que a sobrinha dele praticava tênis. Mas enfim, pessoal, acho que de pan é isso. Semana que vem a gente dá o apanhado final, tomara que o Brasil fique mesmo em segundo. Que vai que o Canadá resolve ganhar as medalhas agora na reta final, né? Nunca se sabe. Senhores, alguma coisa que queiram falar antes de partirmos?
É, acho que não. A gente tá sem o nosso esporte esquisito aí, ué. E a Fórmula 1 antes da parada das férias, tá esquecendo?
Eu tava esperando que você falasse, por isso que eu dei a deixa. Ha!
Ai, 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 ai. Você finge que tava e eu finge que acredito.
Manda ver logo aí pra gente acabar.
Como disse, teve esse final de semana o GP da Hungria, que ao contrário do que eu esperava, teve uma certa graça. Eu achei que o Hamilton ia ganhar tranquilo, porque ele é o maior vencedor de lá. Não foi tranquilo. Só que, assim, o Hamilton, nessa corrida, ele e a Mercedes fizeram o maior estilão Schumacher e Ferrari nos anos 2000. Vencendo na tática, porque chegou num dado momento, eles viram que o Hamilton não ia ter condição de passar o Verstappen na pista, por causa das dificuldades de ultrapassar na Hungria, se eles estivessem em condição igual. O que eles fizeram? Que Schumacher era mestre nisso. Eu lembro, não sei se foi uma corrida na Hungria mesmo ou na Espanha, que os caras estavam parando em média duas vezes. O Schumacher fez quatro pit stops e ainda ganhou a corrida. E como é
todo
que era
na base do extremo.
Aí eles viram que o Hamilton não ia conseguir passar o Verstappen na pista em condição igual. Chamaram ele pro box, socou quatro pneus novos. Aí o Hamilton foi tirando a diferença, faltando quatro voltas pro fim. Passou o Verstappen, ganhou. Recuperou em parte do fraco desempenho na corrida da Alemanha na semana anterior. E, assim, vai de boa. É igual o pessoal falou. O próprio diretor da RBR já falou, não dá pra ser campeão esse ano. Mas, assim, uma coisa, algumas conclusões que pode se tirar. Primeiro, o Max Verstappen, eu acho que ele já está chegando naquele nível de piloto regular. Ele está começando a estabelecer isso, porque ele vem tendo pilotagem seguras, venceu duas das últimas quatro corridas, foi segundo nessa. Segundo, se continuar mais ou menos desse mesmo esquema, a Red Bull vai dar trabalho para a Mercedes, eu acho, em 2020, porque a evolução, principalmente do motor Honda, é notável, que o motor que ficou 3 anos na McLaren sofrendo por questão de falta de potência de motor e tudo mais, não está mais assim. A Red Bull, que normalmente sempre produz bons chassis, pode ter em 2020 também um motor competitivo. Eu acredito que esse ano não dá para eles disputarem por causa da vantagem que o carro da Mercedes ainda tem e o Hamilton tá à frente. É, outra, o Vettel nas últimas duas corridas voltou a pôr ordem dentro da Ferrari, que o Leclerc estava quase passando ele no campeonato, mas com o segundo lugar na Alemanha e o terceiro na Hungria. É, além de ter andado melhor, pôs, vamos dizer assim, a casa em ordem. E, assim, eu não sei quem que é mais fracassado atualmente na Fórmula 1. Tá uma briga feia entre o Bottas e o Gasly. Esses dois, pelo que os companheiros de equipe deles estão fazendo, o fracasso deles tá sendo assim meio que retumbante. Pelo que o Max e o Hamilton a gente esperava, mas principalmente o vareio que o Max tá dando no Gasly é assustador.
Aí agora. Até que eu não achei, não.
Ah, não, mas o Gasly ele vinha de uma boa temporada na STR.
Ah, mas é muito passado. Diferente ele do que era, por exemplo, o Ricardo, viu?
Esse negócio do Daniel Ricardo, bicho, ele entrou na canoa furada sem tamanho. A Renault achou que já ia entrar nessa temporada pra disputar o quarto lugar, assim, ser o melhor do resto. Assim, tá um desempenho ridículo até agora da Renault. Mas... aí agora é isso, agora é parada de férias, um mês sem corrida, aí vai voltar na Bélgica, onde muita gente costuma trocar peça, assim, porque é uma corrida onde dá para ultrapassar, e agora é descanso. Aí vai ter a volta do segundo semestre, mas eu acredito que Hamilton será campeão, mas não é uma questão de se, é questão de quando. Só se acontecer um treco muito absurdo, tipo assim, um acidente grave para tirar ele fora de alguma corrida, para ter algo diferente. Porque, no mais, o Bottas, que podia ser o postulante, arregou. E se não ficar esperto, o Max vai terminar o campeonato com o vice-campeonato na frente do Bottas, se não ficar esperto. E o Bottas, aí, ele sai da Mercedes. Porque já tem... a Mercedes simplesmente está com dois grandes pilotos ali em stand-by para ocupar a vaga. Que é o Ocon, que está de piloto de teste, e o Russell e o George Russell, que está na Williams. É isso.
Então, quando terminar as férias, a gente vai ter uma Fórmula 1 igual a que está agora, né? Que não vai mudar nada e o Hamilton vai ganhar esse trem.
Ah, bicho, mas eu acho que se continuar esse panorama das últimas quatro corridas, até que sim, vai ter problema, um pouco de graça.
Vai ser movimentado,
Hamilton,
né?
O Hamilton vai ser campeão, mas pelo menos corridas interessantes, que não tava nem tendo antes do GP da Áustria.
É verdade, isso aí eu concordo com você. Celinho já tá quase indo embora ali, ó, tá na porta esperando pra sair, você tá... quer se despedir primeiro, Sérgio?
E Fran esperando pra chutar a porta ainda.
Já tá com o pé virado, apontando pra direção da...
Que loucura. Sérgio, até semana que vem.
Até, falou.
Rodolfo, semana que vem estaremos de volta.
Valeu, galera. Até a próxima.
Talvez no primeiro podcast com Dorival Júnior à frente do Cruzeiro. Aguardemos. Sim, né? O Startcast volta semana que vem, tudo indica que com o Glauber Maia e com o Esporte Esquisito, né, que vocês devem estar sentindo falta. O arroba Bruno César Santos, arroba WikiR32 e arroba o Marcelo Mar são os nossos nicks no Twitter para você poder conversar com a gente. Acessem blog startsports.com.br, Facebook, Twitter e Instagram, também lá estaremos. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
Valeu!